As notícias na RTP, edição de António Feliciano.
Uma menina com 9 anos foi evacuada de helicóptero do INEM para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, depois de ter sido atropelada por um automóvel. Aconteceu na manhã desta quinta-feira, na localidade de Carvalhal Grande, freguesia de Madalena Bezelga. Segundo indicações do Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém, a menina ficou em estado considerado como grave, pelo que, depois de avaliada no local, foi entendida como vital a sua evacuação para Lisboa. Por aquilo que a nossa redação apurou, a criança reside na localidade em causa. A via onde foi atropelada é considerada como perigosa para os peões, um alerta de algum tempo, não só da própria junta, como também, claro está, dos utentes da artéria em causa. Tenha atenção. Apesar de o calor ter dado lugar a temperaturas mais baixas, a verdade é que a realização de queimas continua proibida, nomeadamente face às rajadas de vento que se fazem sentir um pouco por toda a região do Médio Tejo. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, para as próximas horas importa ter em consideração que concelhos como Abrantes, Mação e Sardoal estão num patamar muito elevado no que ao índice de risco de incêndio diz respeito, enquanto Tomar, Ferreira do Zêzere, Constância e Vila Nova de Braquinha se apresentam num quadro elevado. Registo, então, para esta proibição da realização de queimas. Não arrisque, então, esta realização das referidas atividades agrícolas florestais para a sua segurança e de quem o rodeia.
Rádio Web, a primeira a informar.
Está marcada uma greve para esta segunda e terça-feira, uma ação de protesto que deverá paralisar diversos comboios de norte a sul do país. É a própria CP que dá conta dessa situação, apontando para fortes perturbações na circulação. Está em causa a greve dos revisores e o impacto no calendário de composições será tanto maior quanto os números de adesão, pois o comboio não pode circular sem o respectivo revisor. Ainda assim, apesar de a ação de protesto apontar para os dias 20 e 21, há que contar com constrangimentos já a partir deste domingo e ainda na próxima quarta-feira. Ainda se desconhece se haverá serviços mínimos.
Rádio Air, informação.
Um homem de 31 anos fica sujeito à prisão preventiva após ter sido presente a interrogatório judicial em que respondeu a acusações de crime de violência doméstica. Aconteceu em Santarém. No âmbito de tal inquérito, em fevereiro último, o arguído tinha sido proibido de contactar com a vítima, ficando sujeito à vigilância eletrónica de controlo à distância, bem como à obrigação de tratamento à dependência de consumo de droga, para além de proibição de aquisição, uso e de obrigação de entrega das armas que eventualmente possuísse e que pudessem favorecer a prática de novos crimes. Apesar disso, o indivíduo continuou a contactar a vítima por telefone pertencente à sua mãe e aproximou-se da ofendida por diversas vezes, pelo que o Ministério Público requereu novo interrogatório com vista à alteração das medidas de coação face à violação consciente e dolosa das anteriores medidas. No decurso do interrogatório, o Ministério Público deu nota de verificação dos perigos de continuação da atividade criminosa, de perturbação da ordem pública e de fuga, circunstâncias que fundaram o decretamento judicial de prisão preventiva. Um homem de 67 anos foi detido pela Guarda Nacional Republicana na localidade de Alvorninha, Caldas da Rainha. Indivíduo esse, fortemente indiciado por violência doméstica agravada. Dos autos resulta, nomeadamente, que nos anos de 2018 e 2019, o arguído, por diversas vezes, abordou a vítima, com quem é casado, injuriando-a e ameaçando-a, criando um sentimento de insegurança. Neste período temporal, o homem desferiu diversas bufetadas no rosto da companheira, bem como pontapés e pancadas no corpo desta, estando numa das vezes munido de um pau de junqueiro. Mostrando-se nítido o perigo de continuação de atividade criminosa, no âmbito do interrogatório judicial, determinou-se que o arguido aguardasse os demais termos do processo, sujeito cumulativamente às obrigações decorrentes do termo de identidade e residência e ainda em prisão preventiva.
Rádio Web, a primeira a informar.
A escola Jacomo Raton de Tomar assinalou 135 anos de existência, numa sessão que contou com a presença de diversas individualidades, de entre as quais Anabela Freitas, Presidente da Câmara, e ainda Maria João Moraes, mordomo da Festa dos Tabuleiros, entre outras, nomeadamente alguns dos deputados do distrito que estão eleitos na Assembleia da República. O programa, como é fácil perceber, foi direcionado para os alunos. Paulo Macedo, diretor do agrupamento Templários, de onde faz parte a Jacomo Raton, recuou no tempo para falar da história desta escola.
Porquê 16 de maio? Tal como disse no ano passado, foi para o ofício do Conde de Tomar, mais conhecido simplesmente por Costa Cabral, deputado às Cortes, que foi reconhecido pela Câmara de Tomar, participando da criação da Escola de Desenho Industrial Jacome Raton, e por isso a data de 16 de maio. De todas as escolas que foram criadas nesse ano de 1884, a Jacome Raton foi a terceira a ser inaugurada, a 9 de dezembro, com dois alunos diurno e 36 de noturno. E foi em casa oferecida pela Câmara de Tomar, que se instalou a Escola de Desenho Industrial Jacome Raton, numa rua, que ainda existe, como é lógico, Rua Direita da Várzea Pequena, número 73, primeiro andar, hoje conhecida por Rua Silva Magalhães. Mas sobre a história da Jacome Raton e o ensino nessa altura, os meus próximos oradores, muito melhor do que eu, irão falar sobre esses momentos. E quero terminar também, como comecei no ano passado, não sei se recordam, quem aqui estava presente, quando comemorava os 134 anos, eu dizia que, e prometi, que nos 135 anos, que estamos hoje a comemorar, e ano da festa dos tabuleiros, iria ser aberto também um pequeno espaço do futuro museu da escola.
Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, referiu que as escolas são mais do que simples espaços de aprendizagem ou de convívio entre a comunidade educativa.
As escolas são mais do que espaços de aprendizagem ou espaços de convívio com os colegas e com os professores, com a comunidade escolar. As escolas têm história também. E o facto de estarmos aqui nesta escola, que comemora hoje 135 anos, é também um legado histórico que está a passar para as gerações que estão a frequentar agora, neste momento, os diferentes graus de ensino, os diferentes ciclos de ensino. E eu acho que temos que honrar a história, porque nós podemos passar pelas coisas apenas passar, ou podemos fazer a diferença e marcar. E, portanto, aquilo que se está a passar hoje aqui e durante os anos letivos que vocês estão a frequentar, daqui a 135 anos vai ser história. E, portanto, depende daquilo, qual é o nosso posicionamento, se queremos passar pelas coisas ou se queremos efetivamente fazer a diferença e marcar a diferença. Eu acho que a gente deve sempre intervir nos territórios, devemos sempre intervir naquilo em que participamos. Porque se não formos nós a fazer a diferença, se não for através do sistema de ensino que fazemos a diferença, aquilo que poderão ser as consequências numa sociedade livre e democrática são complicadas.
Registo ainda para as palavras de Maria João Moraes, mordomo da Festa dos Tabuleiros, que aproveitou a oportunidade para antecipar o evento junto dos alunos.
Como podemos ver, o nosso concelho está em festa. E está em festa há largos meses. Trabalha-se afincadamente nas juntas de freguesia e poderemos ver aqui o António Graça da Sabacheira e o Sr. Augusto aqui da Junta Urbana, que estão já há meses a dinamizarem a confecção das flores para os tabuleiros que vão estar no dia 6 de julho a percorrerem algumas das ruas da cidade nos cortejos parciais. Estão os jardins de infância e as escolas de primeiro ciclo. Os agrupamentos inscreveram no seu projeto educativo para este ano os temas relacionados com a nossa festa, com a festa dos tabuleiros. Estão as ruas populares ornamentadas, onde todas as pessoas estão afincadamente a desenvolver os temas que escolheram para as suas ruas. E está a Comissão, está a Câmara. A mordomo não será a pessoa mais importante em ano de festa. Terá que ter a capacidade de liderar um grupo muito vasto e que ultrapassa a própria Comissão e dinamizar, essencialmente dinamizar.
Vila de Rei considera ter sido quase abandonado desde os incêndios de 2017. À semelhança de outros concelhos da região, também este território, que pertence ao Médio Tejo, não teve direito a um cêntimo que fosse, ainda que os prejuízos registados na altura tenham servido para que o governo solicitasse apoios comunitários. Os lamentos foram deixados na ERTS por Ricardo Aires, presidente da Câmara de Vila de Rei, que disse que a voz do concelho não é ouvida porque vale poucos votos.
Aquilo que eu sei é que Vila de Rei, em termos do incêndio de 2017, nós fomos, não digo abandonados, mas quase abandonados. E porquê? Porque aquilo que o Governo deu para os incêndios de 17 de junho de 2017 e de 15 de outubro de 2017, Vila de Rei, em termos de privados, empresas e também público, nós não tivemos direito a nada. O público só teve direito a 50% daquilo que ardeu. Daquilo que ardeu publicamente, que é, por exemplo, casas de abrigo, por exemplo, os raios, canos de água, infraestruturas públicas. Em termos privados e empresários, não tiveram a direito a nada. Eu acho que isso, penso eu, o Governo de Portugal esteve mal. Ainda por cima, sabendo que usou os números do nosso território para receber dinheiro da União Europeia, em que esse dinheiro da União Europeia foi, 50% foi alocado para a Administração Central. Penso que tiveram mal, muito mal, e penso que as pessoas não se esquecem disso. Aquilo que me perguntou mais diretamente foi que agora nas eleições europeias estão a vir outra vez com os incêndios de 2017. É verdade, a política por vezes aparece naqueles momentos que é para cativar votos. Isto é verdade, é mesmo esta, não vale a pena estarmos aqui a esconder as coisas, só que eu penso que as pessoas, claro que gostam que as pessoas se preocupem, principalmente as pessoas de direito que estão neste momento a candidatar, seja que qual for o partido.
Exato.
Já é tarde porque as coisas pensam que não se vão mudar. E aquilo que as populações sofreram em 2017, não é após 2 anos, que ainda se está a dizer que era logo no imediato que tinha-se que fazer alguma coisa. E eu penso que aí o Governo de Portugal errou, principalmente com o Conselho de Vila de Rei, devido àquilo que disse anteriormente.
Autarcas que já por aqui passaram e que, questionados desta forma, também responderam exatamente da mesma maneira. Mas vivemos num Estado democrático, onde o poder local acaba por ser o grande representante da população, pelo menos de quem vive nesta região. A vossa voz não é ouvida porquê?
Porque temos poucos votos. Temos uma população que é pequena. Se calhar o Governo de Portugal esqueceu-se destas pessoas. Eu tenho pena estar a dizer isto, mas é verdade. Vila do Rei defendeu a sua população nos sítios certos, com o Sr. Primeiro-Ministro, com o Sr. Presidente da República, com o Sr. Ministro da Agricultura, com a União Europeia. Só que, até hoje, não houve nada. Estranhamente que nenhuma instituição daquelas que repetia anteriormente, simplesmente, houve respostas gerais. Simplesmente as respostas que nós queríamos ouvir, não, aquilo que posso dizer é que fomos considerados como portugueses de segunda, porque é impensável quando um governo português trata certos munícipes, certos municípios, por causa de um fogo de 15 de outubro e de 17 de junho, diferente dos outros fogos, que foram fogos que arderam, pelo menos o meu concelho ardeu mais de 38%, isto é inconcebível. Haver ajudas para algumas freguesias e outras freguesias não havendo, tendo ardido aquilo tudo. O Governo de Portugal é que sabe, o Governo, que é um Governo socialista apoiado pela esquerda portuguesa, tiveram essa diferenciação sobre os nossos territórios, sobre o território de Vila.
Tomar Consciência, a cantar pelo planeta, é o nome de um projeto dinamizado por um grupo de tomarenses que se vai juntar neste sábado, a partir das 14h30, na Praça da República, em Tomar, precisamente, para cantar e gravar um videoclipe em defesa do planeta. A Hertz falou com Paulo Serafim, um dos rostos do Tomar Consciência, que nos perspectivou esta iniciativa.
O objetivo fundamental do movimento Tomar Consciência é despertar consciência, pôr as pessoas a pensar um pouco naquilo que o planeta está a tentar dizer e que a gente não ouve, não é? Que está de facto doente. Nós precisamos e devemos modificar os nossos comportamentos. Comportamentos no sentido da poluição, como de outras coisas. No fundo, é um grito de revolta.
É um grito de revolta que parte de um grupo de amigos.
Sim,
em Tomar.
Tudo começou com uma provocação nesse sentido, que é, isto é a nível mundial, este movimento está a acontecer em vários países, e em Portugal ninguém fez. E então houve essa provocação, então isto em Portugal não se faz. Pronto, e a partir daí, alguém disse, está bem, pronto, então vamos lá. E assim foi.
E o que é que vamos poder então ver no sábado na Praça da República?
O que vai acontecer é exatamente a união de pessoas, aprender uma canção, que é uma canção transversal ao mundo inteiro, que é Bella Ciao, que é uma canção de resistência da italiana da Segunda Guerra Mundial, só com a letra em português. Toda a gente está a fazer com a letra em inglês e nós achamos que devíamos fazer em português, até porque vamos também oferecer isso a todos os países lusófonos, inclusive a música e a letra, para quem quiser fazer.
São esperadas muitas pessoas já para dar mais força a este movimento?
Eu estou com a expectativa que a praça vai encher. Há muita gente a partilhar, há muita gente... As escolas estão também a fazer o seu trabalho de cidadania, não é? Isso é o mais importante.
Quem estiver interessado em participar, haverá aqui, ou há aqui algum período preparatório?
Sim, a ideia é, por volta das 2:30, começarmos a juntar as pessoas para depois fazermos um ensaiozinho, porque é preciso também as pessoas aprenderem a música, que é muito simples, que aquilo é 1:20. E depois fazer vários takes, não é? Várias vezes, porque isso, como vai ser gravado em vídeo, é preciso também fazer um ensaio de câmaras e essas coisinhas todas. É ter paciência e alegria também, no fundo, o mais importante. Essencialmente é as pessoas virem, estarem e participarem e estarem alegres e com consciência de, facto, às vezes uma canção faz mais numa revolução, que isto de facto é uma revolução. A gente tem que revolucionar os nossos hábitos, o nosso planeta.
A Juventude Socialista de Tomar, em comunicado enviado para a nossa redação, deu conta de que se realizaram as eleições para o núcleo de estudantes socialistas da Escola Jacó Raton e da Escola Santa Maria do Olival, respectivamente encabeçadas por Carolina Figueiredo e Bernardo Oliveira. Carolina Figueiredo é aluna do 11º ano da Jacó Raton em Ciências Socioeconómicas. Socialista assumida, é militante da JS de Tomar e é membro da Comissão Política da Distrital da Juventude Socialista de Santarém, onde foi eleita no presente mandato. Bernardo Oliveira é aluno do 12º ano da Escola Santa Maria do Olival e também ele militante da JS de Tomar. Assume este compromisso na ânsia de, conjuntamente com a sua equipa, contribuir para a difusão dos valores democráticos e socialistas, frisando a sua principal atuação na defesa da comunidade escolar. Sara Costa, presidente da JS de Tomar, afirma que os núcleos de estudantes socialistas representam um enorme passo na política de proximidade que a mesma defende e inserem-se no âmbito da atuação estratégica como estruturas de intervenção local, promovendo o estímulo à participação democrática, cívica e política pela comunidade estudantil.
Rádio Air, informação.
Passamos agora para a nota do dia, hoje com Eunice Lopes.
Como nota do dia de hoje, gostaria de divulgar as próximas iniciativas do curso de licenciatura em Gestão Turística e Cultural do Instituto Politécnico Tomar. A primeira dessas iniciativas é o Tourism Meeting Point, que acontecerá no próximo dia 20 de maio e que tem como objetivo proporcionar aos estudantes de turismo um contacto direto com profissionais do mundo empresarial. Portanto, este encontro pretende a partilha de experiências e ideias concretas com empresários e especialistas do setor turístico empresarial, no sentido de criar um espaço de reflexão e de discussão que permita, de algum modo, traçar linhas e apontar caminhos futuros neste setor para os nossos estudantes de turismo. O convidado que inseta o Tourism Meeting Point é diretor do Portugal dos Pequenitos, que apresentará uma perspectiva de gestão de um espaço cultural e turístico e que dará a conhecer, inclusivamente, alguns dados estatísticos sobre o perfil e motivações dos que visitam o Portugal dos Pequenitos. Portanto, esta apresentação focar-se-á num contexto de gestão, de cultura e de turismo, que acabam por ser os três elos de ligação interdisciplinar do próprio curso de turismo do Instituto Politécnico de Tomar. Um segundo convidado, neste caso convidada, consultora na NML Turismo, especialista em incentivos Portugal 2020, planos de marketing digital, etc., também nos presenteará no dia 27 de maio com estes contextos empresariais. É sem dúvida a missão dos ciclos de formação superior providenciar este tipo de eventos que, para além de dar a conhecer aos estudantes os diferentes setores de atividade e as exigências do mundo profissional, poderão ainda incentivar ao empreendedorismo, portanto ideias de negócio que permitam aos estudantes, por exemplo, a criação do próprio emprego. Portanto, este evento, Tourism Meeting Point e outras iniciativas programadas com este intuito são sempre momentos muito importantes na vida académica dos nossos estudantes, de partilha, de aprendizagem e enriquecimento da própria experiência académica, científica e pessoal. Gostaria de reforçar que estas iniciativas são abertas, encontram-se divulgadas na página oficial do Politécnico de Tomar, são dirigidas sobretudo aos nossos estudantes do Politécnico, pelo contacto na primeira pessoa com especialistas do setor profissional do turismo, mas também a outros estudantes das várias instituições de ensino existentes na cidade de Tomar, assim como ao público em geral que tem interesse por estas temáticas culturais e turísticas. Portanto, todos os interessados são muito bem-vindos.
E assim finalizamos esta edição. Fique por aí.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.